Fala pessoal, beleza? Então vamos aí para nosso áudio semanal, que é mais um podcast, né? Porque, pô, o cara mandar um áudio de 20 minutos, haja paciência para escutar. Mas é super importante que é um momento de muito aprendizado, né? De escutar todas as informações e trazer para sua realidade, trazer para sua situação de treino, situação de conhecimento. Todo mundo já pôde perceber que o ganho de condicionamento físico, ele está diretamente relacionado, é um ciclo virtuoso, né? Então o cara está naquele marasmo. Daí ele faz ali um, dois, 3 dias meio forçado, uma semana, duas meio forçado, meio indo na marra, mas depois as coisas vão encaixando, né? Ele começa, no primeiro momento, a conseguir arrumar a rotina de ir treinar nos dias pré-determinados, ele começa a prestar mais atenção na programação dos treinos. Porque quando ele vai meio forçado, ele meio que, puta, cara, pra mim e pra vocês, o importante é, meu, sai de casa. Vai seguir o treino, não vai? Não sei, mas tem que sair de casa, né? Então, depois que ele já passou essa fase, ele já começa a prestar mais atenção no treino, olhar, ah, série de tantos na intensidade X, ah, série de X na intensidade Y. Começa a conseguir buscar o pedal, buscar a performance ao invés de só sobreviver na série, sobreviver na subida. Ele começa automaticamente cuidar mais da alimentação, ele começa a ter uma rotina melhor. Então a gente é aquela coisa, né? Ah, não tenho tempo. E aí não vai, não encaixa. Mas quando as coisas estão encaixadas, você arranja tempo e mesmo assim cuida da família, faz, trabalha. Então, infelizmente, né, para quem ainda tem aquelas, tá numa fase ou ainda tá num processo de querer quebrar algumas barreiras, meu, vai ter que fazer algumas vezes meio forçadas para quebrar essa zica do corpo aí, tá? E o que ajuda muito, lógico, são as parcerias, os compromissos, tá? O ciclo não, né? O meio que você está. Então, por exemplo, se você está ali com os parceiros de treino, que os caras só querem pedalar como lazer, né? Fica a semana inteira sem treinar e final de semana quer dar um pedal. Daí os caras atrapalham o teu treino. Aí, final de semana, quer sair para parar num boteco, ficar tomando, comendo paçoca, comendo pão com mortadela e voltar para casa e dizer que treinou. Aí marca churrasco à noite. No grupo, a semana inteira só falando de equipamento e preço de equipamento, mas treinar não treina nada. Então, o fato de você estar com pessoas que te levam para cima e não para baixo é super importante, tá? Então, por isso que eu faço questão do meu, venha no coletivo, venha nos treinos de final de semana, não fique com receio, ah, vou ficar para trás. Ah, é importante você ter uma gama maior de pessoas conhecidas para sempre estar com bons parceiros e boas referências de treino, tá? Levando em consideração, relacionando esse assunto que eu comentei ali de equipamento, é uma coisa que agora na pós-pandemia, né, ou pandemia, tá muito complicado. Os preços subiram demais, né? Subiu muito, tanto de bike quanto de equipamento, cassete, pneu. Então, talvez seja esse o momento de você pensar numa bikezinha de treino, né? Uma bikezinha aí com grupinho Alívio, grupinho Deore, pneuzinho da Pirelli, da Michelin, pedalzinho mais tranquilo, uma bikezinha de alumínio, mas que você consiga fazer um investimentinho aí de 2,5, 3, consiga fazer treinos bons, treinos elaborados, deixando a bike melhor para o final de semana mesmo, para as provas, para os treinos mais importantes, tá? É, porque eu vejo muita gente às vezes ali, puta, queimando pneu de 450 pila no trabalho, no deslocamento do trabalho ou no treino só do asfalto, sabe? Então, já que a gente não vai trocar de bike tão cedo, é cuidar mais do equipamento que a gente tem, né? De repente, em vez de usar tablets, usa a câmera com um pneuzinho simples durante a semana. Ah, vou fazer um pedal legal. Cara, vou pôr o pneu melhor. Aí vai com câmera mesmo, entendeu? Então, dá uma pensada nisso. Ou talvez, ao invés de ter uma mountain bike mais simples, ter uma opção de uma speedzinha, que é mais barato ainda. Speedzinha aí de 2 conto. Você consegue fazer treinozinhos bem legais, bem elaborados, tá? Mas não é hora de trocar de bike, cara. Os preços subiram demais, demais, demais. Eu tenho atendido muita gente nova e essa galera, como não tinha referência, tá gastando os tubos aí. A gente que tem um pouquinho de referência, de sabia que um cassete custava 800, hoje está custando 2.000, a gente tem noção do quanto as coisas subiram de preço, tá? Fora essa semana que tá esse tempo super judiado, já deu para ver que final de semana começou a esquentar. E nada mais justo de retomar a atenção com as bebidas eletrolíticas, né? Que não é sair só com água no treino. Porque a água, só a água, o corpo, ele absorve muito menos, ele reidrata muito menos. Então você toma muito mais líquido, mas ele reidrata pouco. Então sempre tem que ter ali um carboidrato, tem que ter um sal mineral na garrafinha para você ir bicando, manter o equilíbrio de sódio, potássio equilibrado no corpo para que você não sofra o processo de desidratação e também de perda de sais minerais, porque daí não é só a questão do desidratar, é a questão da força de contração muscular diminui quando o sódio diminui, a tensão cai bastante, então toma bastante cuidado com isso. E igual ao gel, tem questão de qualidade, né? Então, se você vai fazer um pedal mais longo, de 4 horas, 5 horas, não adianta você pegar e colocar um produtinho que custa 1,50 o envelopinho, ou tomar um Gatorade que há 10 anos custa R$ 3. Imagine só o que você está tomando com um produto que custa 10 anos o mesmo preço. Então, questão de qualidade influencia muito. Treinos curtos pode ser produtos mais baratos, tanto gel quanto isotônico, mas treinos mais longos você precisa investir um pouquinho mais, tá? E com relação a essa questão dos eletrolíticos, para mim, o imbatível, eu já experimentei muitas coisas, já tomei muitas coisas, o Sum, que é aquela pastilhinha efervescente tipo Vitacê, para mim é a melhor, tá? Tanto pela questão da hidratação, tanto pela questão da manutenção da performance, tá? Não são todas as lojas que têm, eu compro no Baron. Custa R$ 29,90 com 10 pastilhas. Então eu coloco aquela pastilha numa garrafinha no início do treino e vou tomando durante o treino inteiro. Eu me preocupo para aquela garrafinha durar o pedal como um todo, sabe? Porque aí quanto mais intenso, mais realmente eu vou precisar tomar por demanda energética e maior desgaste. E quando o pedal mais longo, eu vou bicando mais devagarzinho, tá? Esse final de semana a gente tem o Armap, que é aquela prova lá em Botucatu, interior de São Paulo, o Armap do Brasil Ride. É uma prova referência nacional, tá? Para quem nunca foi, coloca no radar, Esse ano está um pouco diferente, né? Pela época do ano e pela mudança da dinâmica da prova. Anteriormente era sempre 3 dias, com dia curto de prólogo, com dia mediano com 60, 70 quilômetros e o terceiro dia com 108 quilômetros. Sempre num percurso muito parecido e esse ano mudou. O longo vai ser no sábado e o curto vai ser no domingo. Tá, então nós temos aí 6 pessoas que vão, vai o Aldo, o Cleimar, o Robson, o Alessandro Prado, o Marcelo Paes e o Murilo Paes. Estão indo, é uma experiência super boa, e ao longo desses anos eu percebi que essa prova é um divisor de águas, assim. Tem gente que vai e volta com uma outra cara. O cara vai e volta, nunca mais querendo correr na light, correr na esporte. O cara vira um pró de primeira, sabe? E teve situações que o cara foi, levou um choque de realidade e largou tudo. Voltou e nunca mais conseguiu se encaixar aí. Sofreu demais, viu que as coisas lá pra São Paulo e Minas, o buraco é muito mais embaixo com relação a equipamento que os caras têm, com relação ao quanto os caras andam. E teve um monte de gente aí que quando voltou, largou de vez. A gente tem muitos exemplos disso no Ironman, sabe? A galera que nada ali, que faz triatlo, meu, tem gente que vai lá, treina 1 ano, 2 anos, faz o Iron e, meu, e nunca mais vende bicicleta e nunca mais treina. Na maratona tem muito disso também. O cara vai lá, corre, 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 faz uma maratona. Ah, fiz. Meu, nunca mais corre. Então acontece, pessoal. Então eu peço para ter muito discernimento, para que frustrações fazem parte, né? E de todo o histórico de um atleta, de pessoa que se dedica para um exercício, faz parte. E essas questões que trazem positividade, né, de virar a chave e a pessoa mudar de nível é super importante. Como são 2 dias, o que que tem que tomar muito cuidado com a recuperação pós primeira etapa? Tá? Então eu vou falar aqui sobre isso. Até tem todo esse material lá no nosso site. Aproveitando para dizer que pouquíssimas pessoas criaram um login lá, onde só tem acesso aos alunos que têm acesso. Então, pouquíssima gente criou login para entrar lá e ver todo o material que tem. Mas, primeiramente, começa com uma recuperação passiva, tá? A recuperação passiva, desculpe, ativa, que é aquele pedalzinho leve pós treino forte. Começa por aí, tá? Veja, vamos pegar o exemplo. Terças e quintas à noite, às vezes a gente treina muito forte, acaba o treino, já volta para casa estourando, não faz essa recuperação. Meu, vai dormir e no outro dia tá com a perna dolorida, porque não fez a remoção do ácido lático. E muitas vezes no final de semana fez lá um pedal de o dobro do tempo, em vez de fazer um pedal de 2 horas, fez um pedal de 4 horas e não fica com aquela dor. Por quê? Porque fez ali a meia hora final bem de boa, bem recuperando e removeu o ácido lático do corpo. Então, essa dor tardia, ela tem relação com o machucado das fibras musculares e também com a questão da remoção do ácido lático. Então, o ideal é fazer ali de 10 a 20 minutos, bem devagarzinho, tá? Para remover, para o corpo ir abaixando, o sangue já ir circulando no corpo para ir reconstruindo as fibras musculares, oxigenando as regiões. Então, isso é super importante. Logo depois vem a recuperação passiva, tá? Que é primeiramente a alimentação, porque a gente tem aquela janela de oportunidade. Acabou o exercício, A gente tem até 2 horas, que é onde o corpo está apto a recompor os estoques de glicogênio que ficam no fígado e ficam na própria musculatura. Quanto antes a gente começar esse processo de alimentação, a gente pega o pico, que é de 20 a 30 minutos pós-exercício. Então, se o pico é de 20 a 30, não adianta eu chegar e comer alguma coisa sólida, porque ainda vai entrar no processo de digestão e vai virar energia depois de muito tempo. Então, por isso que é indicado o shake. O shake com proteína, o shake com carboidrato, o shake ali que vai ter uma glutamina, de repente vai ter um BCA junto, que normalmente vem na proteína, uma cúrcuma, sabe? Então toma o shake para o corpo já começar aquela absorção para recompor os estoques. Aí você vai tomar um banho. Vai arrumar, vai guardar a bicicleta e depois, a hora que você sentar para comer, você vai comer também com uma maneira mais controlada. Porque quando você chega de um treino forte ou de uma prova, o corpo ele confunde muito o que é fome com o que é sede. E a gente tem uma tendência maior a querer comer. Então a gente acaba, às vezes, comendo mais compulsivamente e às vezes seria só sede. Então por isso que é interessante. Toma o shake para dar uma reidratada, melhorar a absorção. O corpo vai se encaixando, abaixando ali a temperatura dele. E você vai conseguir diferenciar melhor depois o que é fome com a sede, tá? Esse banho, o ideal é um contraste. A gente já comentou muito sobre isso. Faz um banho gelado, aí depois um banho quente, depois termina com um banho gelado, tá? Se tiver meio calor, o ideal é que seja o banho inteiro gelado, o corpo inteiro, para baixar não só a temperatura na perna, mas no sistema nervoso central como um todo. Só que como a gente mora numa região muito fria, é duro, né, entrar no chuveiro assim. Aí a gente faz só nos membros mesmo, nos membros inferiores. Pega o chuveirinho, desliga o chuveiro e faz com o chuveirinho na coxa ou a hora que a água está esquentando, para quem usa chuveiro a gás, já deixa ali a perna, molha uma, fica alguns segundinhos, molha a outra. Isso ajuda bastante. Durante o banho também, faz massagem, faz espuma, massageia a região do quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, glúteo. Essa massagem ajuda bastante, tá? Terminou alimentar o banho, vai sentar para comer, vai procurar a se alimentar de alimentos ricos em carboidratos, de alta absorção, tá? Evitar comer muita carne vermelha, evitar comer muito doce. No restante do dia, a pessoa já vai começar o processo de reidratação para o outro dia com carboidrato, com soro, né? Com soro. Vai recompor, aí vai tomando até o resto do dia, né? Almoçou, da tarde até a noite, vai tomando ali o litrinho de soro. Já procura ficar com as pernas para cima alguns momentos, meia de compressão. Procura tirar um cochilo, tá? Dá aquela cochiladinha ali no meio da tarde. Aí à noite, antes do jantar, faz um alongamento, deita ali no algum lugar, no hotel. No alojamento, faz um bom alongamento completo, tá? Faz mais uma massagem com algum rolo, com alguma bola ou aqueles aparelhinhos de choque tem, o TENS que fala, né? Aí procura se alimentar no jantar com quanto realmente você precisa para se alimentar e não pensando, meu, eu vou me empanturrar aqui porque amanhã eu vou largar de novo. Senão larga tudo inchado, porque comeu um monte de carboidrato refinado. Procura deixar tudo pronto antes de dormir, senão dorme, aí a cabeça fica, meu, arrumei isso, arrumei aquilo, arrumei isso, arrumei aquilo, tá? No outro dia, a tendência de você acordar arrebentado é bem grande. É bem grande você acordar e falar assim, meu Deus, como que eu vou largar, tá? O ideal é o quê? Tomar um outro banho, tomar um banho quente, fazer o contraste de novo, tá? Tomar um antitérmico, paracetamol, um resfenol, alguma coisa, porque ele vai dar uma aliviada nas dores, vai liberar as vias nasais, vai te dar aquele animozinho ali para começar o aquecimento. O aquecimento é super importante. Tá, fazer um processo ali de meia hora, 20 minutos de aquecimento. Por mais que a prova é longa, e não precise, o lugar é quente, não precisa de tanto aquecimento, mas precisa dar esse start no corpo. E o segundo dia vai largar tranquilamente e vai encaixar no treino. Beleza, galera? Então, muita gente nova aí no grupo, ultimamente. Lembrando que esses áudios aqui é para vocês, não é para ficar compartilhando esses áudios com amigo, com grupo, tá? Vocês pagam pelo serviço, então nada mais justo de que vocês tenham acesso a esse material. Valeu, galera, um abraço.